decorrer aí das próximas semanas, qual vai ser a amplitude, né, que os Estados Unidos vai dar dessa classificação, porque é um ato unilateral dos Estados Unidos, né, é um ato que não depende do governo americano, governo brasileiro, por exemplo. O que podia ser feito por aqui já foi. E também eu faço uma crítica ao Estado Federal brasileiro e aos Estados Federados, né? O Brasil não fez a lição de casa. Porque se nós estamos hoje nessa situação, que na minha opinião é constrangedora, é porque o Brasil, ele claudicou, o Brasil, ele não foi eficiente o suficiente para conter o avanço dessas organizações aqui dentro do país e mesmo fora, que hoje elas já estão em 28 países. E, portanto, hoje a gente sofre esse tipo de sanção, né, que não é positiva. E eu dou um exemplo muito claro. As pessoas imaginam, né? Olha, o promotor aí que nós pensávamos que era contra o crime organizado, hoje está defendendo o PCC. Já vi uma postagem nesse sentido. E não se trata disso, né? A gente não quer dificultar o combate, a gente quer melhorar. Então, o que eu posso dizer para as pessoas? Os Estados Unidos hoje, ele vive uma situação de calamidade pública em relação ao tráfico interno de entorpecentes dentro dos Estados Unidos e ao consumo, né? A gente vê mais pessoas morrendo por ano nos Estados Unidos do que em toda a guerra do Vietnã, né? E todas essas, vamos dizer, organizações ou facções que foram classificadas como terroristas estão agindo dentro dos Estados Unidos. Todos os cartéis mexicanos têm atuação dentro dos Estados Unidos. As maras, né, que são as organizações criminosas de El Salvador, estão agindo dentro dos Estados Unidos. O próprio PCC, já visto que eu estive lá em março, os Estados Unidos estava muito preocupado. O Trem de Aragua venezuelano. E aí eu pergunto, no que a classificação como terrorista ajudou os Estados Unidos a enfrentar esse problema internamente? Né? Se eles não conseguiram resolver essa questão dentro dos Estados Unidos. Não é essa classificação que da noite para o dia vai provocar uma intervenção aí militar de alguma maneira no Brasil e vai acabar com o poder dessas facções. Eu acho que não é disso que se trata, né? Então a população precisa entender que nós já temos ferramentas, elas precisam ser melhoradas, precisam ser aplicadas com mais eficiência. A gente precisa também, aqui dentro do país, né, deixar de politização e ter uma verdadeira união, um pacto entre os estados e a federação. As polícias estaduais, elas precisam atuar de maneira integrada com a Polícia Federal. Não é possível que uma Polícia Federal que tenha 13 mil homens para atender o país todo, né, vá assumir o controle dessa atribuição. Nós temos hoje mais de 600 mil policiais estaduais. Se a gente não unir essas forças e integrar de maneira coordenada, né, a gente não vai conseguir obter esse avanço. Então, o Brasil, de fato, ele não fez a lição de casa, porque aqui a gente vê uma disputa entre instituições, a Polícia Federal, que não trabalha com determinada polícia estadual, que não trabalha com o Ministério Público que não trabalha com as polícias. Então, a gente vê aqui uma disputa institucional interna que só atrapalha. E a gente precisa melhorar e avançar nesse aspecto.
Com toda certeza. Doutor, muito obrigada, Lincoln Gakia, por conversar com a gente ao vivo. De fato, essa polarização e politização desse assunto, que não tem ninguém, a não ser os integrantes do Comando Vermelho do PCC, os faccionados, não tem ninguém que está desinteressado em combater o crime organizado. A forma do combate que pode, né, ser diferente dependendo da análise de cada um, mas assim, nós precisamos nos unir em relação a isso. Nós precisamos de fato priorizar, e chega a ser cômico esses comentários que o senhor disse nas redes sociais, senhor que dedicou a vida, que priva a sua liberdade, porque estuda, mais do que combate, estuda a fundo o PCC e as facções criminosas. E nas redes sociais, os especialistas de 5 minutos vêm e dizem: ah, então se o senhor está falando que não é uma boa decisão, é porque o senhor é a favor do PCC. Isso daí chega a ser tragicômico.
É tragicômico, patético, né? Obrigado, doutor Gaquia. Um abraço e até uma próxima vez. Bom fim de semana.
E bom trabalho.
Obrigado, um abraço e um bom trabalho para vocês também.
9:23.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Virgínia, a vida no seu tom.
Volkswagen 0 quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Apple.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na rua Professor Gaspar Luiz de Lacerda Pinto, Rufino Gonçalves e Sérgio Ângelo Francisco Mattioli. A interrupção vai ser no dia 2 de junho, das 10h15 da manhã até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Nove horas 25 minutos, 9h25, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. Tem muito assunto para a gente tratar no noticiário local também. Por isso, das 10 às 11, a gente reserva uma hora da nossa programação para falar com você que escuta a TMC em Curitiba, para você que sintoniza 100.3 FM no seu rádio ou para você que nos acompanha pelas plataformas digitais, interessado, interessada nas notícias da região de Curitiba. Se você está conosco, te convido a continuar, porque a gente vai tratar de vários assuntos, entre eles esse destaque que chega agora com o Leonardo Gomes, um caso assustador de um estagiário do Ministério Público que acabou divulgando informações sigilosas para ganhar desconto na academia, Leonardo.
Inacreditável, Angelis Fire. Isso aconteceu aqui no Paraná e foi punido, gente. Ele era estagiário, ou seja, ainda estava aprendendo ali, estagiário de pós-graduação. Se a gente imagina que é pós-graduação, naturalmente é graduado, já tem um conhecimento mínimo em direito. Mesmo assim, ele ofereceu os serviços de uma advogada, que é a mãe dele, para um acusado de violência doméstica em troca de alguns meses de academia. Né, para ele não, ele disse que estava com dificuldades financeiras para não pagar a mensalidade. O Ministério Público do Paraná descobriu, ele foi demitido e agora denunciado por corrupção e, claro, também por expor dados públicos, ainda mais de casos sensíveis. O nome dele não foi divulgado, já que o processo está em sigilo.
Esse é um dos destaques do Paraná TMC de logo mais às 10 horas da manhã. Também falaremos sobre o cenário político e o evento de hoje que deve lançar oficialmente a pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná. É um evento do PL em conjunto com o Novo e devemos ter também a presença do pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, pela primeira vez no Paraná desde que assumiu essa condição de presidenciável. A TMC acompanha essas e outras agendas importantes. Hoje tem também ministro do Supremo Tribunal Federal em Curitiba, assunto que a gente trata ao longo da nossa programação. Siga conosco, participando, mandando a sua mensagem também. O nosso WhatsApp é o 41 995661003, 995661003. Nosso WhatsApp para você mandar a sua participação por aqui.
Faltam 13 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9 horas e 30 minutos agora em ponto. Muito bem. Dia agitado hoje. Acabamos de conversar com Lincoln Gaquia, que nos trouxe um panorama em relação às consequências. Uhum. O que pode acontecer?
Potenciais, né? Potenciais. É interessante que é tão sóbrio. O promotor, doutor Gaquia, que ele falou, olha, tudo isso que a gente está falando é em tese, só que é uma como a gente entrevistou o professor mais cedo, né? Só que desce uma barreira. Agora os Estados Unidos têm legalmente o poder, que eles mesmos se deram, né? Sempre é bom a gente falar disso, né? Legalmente eles se deram o poder de agir militarmente no Brasil.
Agora, Felipe, trazendo aqui de uma forma um pouco mais descontraída nossa diferença de idade, você imaginava o mundo dessa forma quando você acompanhou? Porque eu nasci já com o mundo muito bem resolvido, a globalização.
O mundo
super...
virado de ponta cabeça.
Exatamente. Você já, com a nossa pouquinha diferença de idade, acompanhou e estudou isso. Você que se interessa super por geopolítica. Você imaginou esse revés?
Eu vou falar uma coisa muito rápida. A gente que teve universidade de humanas, né, nos anos 90, a gente... estudou, a gente entrou na fase adulta com o fim do Muro de Berlim, né? O fim da história, né? E a expectativa de que haveria uma democracia liberal clássica, né? Só que, né, com 2001 começa a virar a chave, uhum, desse mundo, né? E com Donald Trump a chave é desvirada, né? É virada ao contrário, assim, dá um giro, né? E o episódio Venezuela foi um que todo mundo que estuda isso fala, ó, a prova de que o mundo mudou foi o que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2026. Então a gente está vendo só pedacinhos dessa grande mudança. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto.
Agora vamos para Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu vista e suspendeu o julgamento da ação que questiona mudanças na lei da ficha limpa relacionadas ao prazo de inelegibilidade de candidatos condenados. Antes da interrupção, os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia já tinham votado para considerar inconstitucionais as alterações aprovadas na legislação na forma de contagem do período de inelegibilidade. Direto de Brasília, então, Marcela Franco tem os detalhes. Marcela?
Daqui a pouquinho a Marcela fala conosco.
Tá certo.
Daqui a pouquinho ela fala conosco. Vamos falar de economia, então?
Vamos.
PIB, né? Saiu hoje um novo número. O PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, para quem não sabe, cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados do IBGE, foram divulgados agora há pouquinho, né? Esse resultado ficou o quê? Alinhado com a expectativa do mercado financeiro, projetava avanço de 1% para o período, então 1,1 está na margem de erro, né? Principal destaque, agropecuária, avançando 2%, a indústria cresceu 1%, o setor de serviços teve alta de 0,5%. Setor externo, exportações caíram 1,7% na comparação trimestral, enquanto as importações cresceram 4,4%. Também nesta sexta-feira, hoje, o Banco Central informou que a dívida bruta do país subiu para 80,4% do PIB, estava em 80% registrados em março. Dívida líquida do setor público sobe de 66,8% para 67,4% do PIB. E o setor público consolidado registrou um superávit primário de 24 bi em abril, que está até que consideravelmente acima da expectativa dos economistas, 10% mais ou menos acima. O saldo previsto era de 22 bi, 9,33 agora. Direto para Brasília? Agora sim, a Marcela Franco está aqui para conversar conosco sobre essa bola que está pingando, tem tantas bolas pingando, esperando chute, né? Sobre a lei da ficha limpa, pois não, Marcela?
Voltei, gente. Pois é, opa, mais uma, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, pediu vista e suspendeu o julgamento que discute as mudanças na lei da ficha limpa. O STF julga o quê? A ação que questiona um trecho da lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula no ano passado. A gente lembra, você, nosso ouvinte, que essa lei diminui o prazo em que candidatos condenados ficam proibidos de se candidatar. Agora, com esse pedido de vista, o ministro Gilmar Mendes acaba interrompendo, então, a análise que deveria terminar hoje, mas os outros ministros ainda podem antecipar o voto. Até agora, Carmen Lúcia e Luiz Fux votaram contra as mudanças, mas como que funcionam essas alterações na prática, para você, nosso ouvinte, entender? O ponto mais polêmico da lei da ficha limpa muda a forma de contar o prazo da chamada inelegibilidade, que é justamente esse prazo aí em que candidatos condenados ficam proibidos de se candidatar. Antes, um político cassado ficava impedido de disputar eleições durante o resto do mandato que foi perdido e por mais 8 anos além disso. Pela nova regra, esse prazo começa a ser contado já na cassação, o que diminui o tempo total da punição. As mudanças atingem também casos em que políticos renunciam ao cargo para evitar a cassação e também condenações aí por órgãos colegiados. Para a ministra Carmen Lúcia, essa alteração esvazia a lei da ficha limpa e representa um retrocesso no combate à corrupção. A expectativa agora é que Gilmar Mendes devolva, então, o processo antes do prazo de 90 dias para que o Supremo consiga, então, definir qual regra vai valer já nas eleições deste ano, em outubro. E, claro, a gente segue acompanhando tudo por aqui.
Boa. 9:36 agora.
É hora de falarmos com o Gabriel Vasconcelos, da agência Infra. Consumidor e setor de transporte podem sofrer uma nova pressão na segunda metade do ano. Isso porque distribuidoras de combustíveis já têm aí o alerta acendido, projetam uma nova escalada nos preços de óleo diesel para o segundo semestre. Para entender o que está por trás dessa possível alta, quais fatores internacionais, quais serão e nacionais, podem encarecer o combustível e o tamanho do impacto. Então vamos falar com ele, Gabriel Vasconcelos, da agência Infra. Gabriel, bom dia. Irã, é isso.
Bom. É exatamente. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que nos escuta. A gente conversou com muitos importadores de diesel, né, grandes tradings nacionais, e eles estão com algum receio sobre o segundo semestre. Bastante assustados com o que pode vir a acontecer no segundo semestre, principalmente já em julho. E aí tem algumas razões, né? Hoje a gente faz 3 meses da guerra e os estoques que alimentaram todos os países, basicamente, estoques de petróleo e de combustível pronto em terra ou no mar, em navios, começam a se esgotar. Então a gente já chega no segundo semestre sem essas reservas, né, que vinham dando conta da demanda. Além, para o Brasil, pesa a conjuntura da Rússia. Em abril, por exemplo, mais de 90% do diesel que o Brasil importa, e o Brasil importa relativamente bastante diesel, entre 25% e 30% do que consome, mais de 90% desse volume veio da Rússia. E no segundo semestre, a Rússia começa uma bateria de paradas técnicas em refinarias e também aumenta o consumo próprio para a safra deles, ao mesmo tempo que nós aqui no Brasil aumentamos o nosso consumo para a safra. Ou seja, no momento em que eles não poderão dar muito diesel, ou às vezes eles até travam as exportações, a gente aqui vai estar precisando de mais diesel. Como se não bastasse, no fim do ano começa a esfriar no hemisfério norte, né, principalmente Estados Unidos e Europa, começam a demandar mais diesel para calefação. Então as cargas começam a ser desviadas. Isso gera uma pressão aí em cima do que a gente pode importar. E aí, quais são as soluções, né? Quais são as soluções? A primeira solução que vem à cabeça seria mais subvenção. A parte grande da subvenção que existe hoje acaba agora no domingo, deve ser renovada, e aí o governo poderia apostar tudo nisso, ou então a Petrobras, que não vem importando, que vem apostando em produção própria, poderia voltar a importar, a fazer esforços de importação de diesel e aliviar os importadores que estão com tudo nas costas deles nesse momento. Uma terceira opção seria o governo aumentar o teor de biodiesel produzido aqui no Brasil na mistura do diesel, e aí você reduz a sua exposição às importações. Enfim, existe uma preocupação grande no mercado, mas o leque de opções também não é pequeno, dá para gerir. Todas as pessoas com quem a gente conversou negam que existe um perigo de desabastecimento. Então vai ficar, na verdade, o perigo é o preço, é o aumento do preço nesses últimos 6 meses do ano. Desabastecimento não deve acontecer, essa é a linha do governo também, as fontes do governo que a gente conversou não temem nenhum tipo de desabastecimento e também não fazem previsão sobre preço, acho que não querem assustar a gente. É isso.
Tem gente que já está assustada, né? Gabriel, bom fim de semana para você. Obrigado pelo seu parecer aqui. A gente volta a se falar na semana que vem. Um abraço.
Um abraço.
Agora 9h40.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @TMC News BR e @TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove horas 43 minutos, 9h43, você já sabe, né? Então, depois do TMC 360 com o Felipe Bueno e a Jona Treptow, você continua sintonizado por aqui em 100.3 FM e fica conosco durante o Paraná TMC. A gente traz em uma hora as principais notícias do dia em relação a Curitiba, região metropolitana, litoral e interior do estado. Tudo que importa para você, tudo que você precisa ficar sabendo que tá rolando aqui no nosso estado, a gente te traz de forma detalhada, bem apurada, da forma conversada como você está acostumado. É a TMC em 100.3 FM, também pelas plataformas digitais. E é claro que você acompanha a gente também lá no Instagram, @ TMC Paraná. Tem informação, entretenimento e esporte na palma da sua mão para você consumir também da forma que você preferir, no momento mais adequado da sua rotina. A gente conhece bem essa correria, né? Tá todo mundo de um lado para outro tentando sobreviver à rotina e se manter bem informado, e a nossa missão é estar contigo nessa, seja no rádio, na internet, no nosso portal tmc.com.br, no nosso aplicativo TMC, ou então lá no Instagram, enquanto você vai curtindo o que está acontecendo aí na sua rede social, você vai ficando bem informado também com o conteúdo da TMC. É uma multiplataforma, informação, entretenimento e esporte, se importa para você, tem espaço aqui na nossa programação. Continue participando, 419-9566-1003, conte para nós o que importa para você, manda esse zap e a gente vai construindo juntos esse noticiário local. 41 é o DDD, 995-66-1003. Agora 9 horas e 45 minutos em Curitiba, tempo nublado, os termômetros ainda não passaram dos 14 graus, a máxima prevista para hoje é de apenas 20 graus, segundo o Cimepar. A previsão para o fim de semana é de um dia nublado no sábado, com mínima de 11 e máxima de 18, no domingo a máxima chega a 21.
Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E neste sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro jogão Botafogo da Paraíba, o Belo versus Maringá. Exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9 horas 47 minutos. Informações apuradas pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. Informações que dão conta de algo grave. Pontos de escuta foram encontrados dentro do gabinete do governador do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara. A descoberta foi feita durante uma varredura de rotina que é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. Agora, técnicos analisam os equipamentos para identificar há quanto tempo eles estavam lá no local, se ainda estavam funcionando. Até o momento não há informação, né, sobre quem teria instalado esses dispositivos. O governo, é importante a gente lembrar que o governador é um governador interino, Ricardo Couto, desembargador. Ele vinha despachando da sede do Tribunal de Justiça, que é onde ele trabalha, né? Deve continuar trabalhando de lá enquanto o trabalho é apurado. Então, essa descoberta ela acontece em meio ao período de transição no comando do Estado. Tem cerca de 3 semanas que Cláudio Castro renunciou, enquanto ele estava sendo alvo de uma votação no Superior Tribunal de Justiça, e ele se tornou inelegível. Então, agora falta entender quando é que foram colocadas essas escutas lá no Palácio. Informação gravíssima. 9h49.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bem, 9h49. A gente vai voltar a falar sobre eventuais consequências, e de fato há uma expectativa de que elas venham mesmo, sobre essa decisão do Departamento de Estado americano a respeito das facções brasileiras, criminosas brasileiras, Comando Vermelho e PCC, né? Essa conversão em organizações terroristas. E outras notícias da semana de interesse do mercado financeiro e possíveis repercussões. Na linha conosco, Felipe Corleta, sócio da Brasil Wealth. Muito bom dia, Felipe, como vai? Tudo bem?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa sexta-feira a todos.
Opa, boa sexta-feira para todo mundo aqui. Bom, vamos começar falando então dessa decisão do Departamento de Estado americano, né? De que maneira vocês interpretam que isso pode causar, afetar o ânimo, vamos colocar entre aspas, ânimo, né? A palavra ânimo do mercado financeiro, posto que, né? Tudo que a gente vai falar agora é potência, né? Não é ato, não é? Mas há riscos reais de punição, por exemplo, de intervenção no sistema financeiro a partir de agora.
Olha, eu acho que é baixo o risco de o mercado financeiro reagir, por exemplo, a essa notícia que traz o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Eu vejo, de fato, uma repercussão política muito maior do que econômica dessa medida, né? Você tem provavelmente vai ter a oposição, Flávio Bolsonaro ou quem quer que seja o nome que vá desafiar o Lula nas eleições desse ano, se vangloriando desse tema que o Trump classificou essas organizações como terroristas, né? Então eu vejo essa repercussão política. Do ponto de vista econômico, eu acho que é baixa a repercussão no mercado, né? Porém, é importante olhar para essas sanções e para essa nova forma como algo que pode limitar o trabalho dessas organizações criminosas, né? Então acho que no fim do dia, são medidas que na prática são positivas. Você tem bloqueio de contas, você tem os Estados Unidos fazendo escrutínio sobre organizações criminosas no Brasil. E por mais que possa se haver um debate de se isso é intervenção americana ou não no Brasil, essas facções elas têm atuação global, e você ter esse tipo de escrutínio sobre as contas dela, sobre as operações financeiras dela lá fora, eu acho que é positivo, né? Mas, de novo, acho que é algo muito mais político do que efetivamente algo que a gente vai ter uma grande mudança. Ah, o PCC vai botar o pé atrás, vai por causa disso. Eu acho difícil, eu acho que é muito mais uma narrativa política aí que tem surgido nesse momento.
Bom, outro fato que é importante agora para o mercado, agora não, é importante para o mercado falando agora com você, é a guerra. Temos 90 dias de guerra, sem horizonte de paz. Nas primeiras semanas nós estávamos muito dependentes de declarações de Donald Trump e também de autoridades do Irã. Agora, eu queria entender se o mercado já precificou a guerra e se também já acalmou os ânimos e não fica tão volátil com a volatilidade de Donald Trump, né? Então, ele fala muito, mas fazer é bom esperar para que realmente seja feito.
O pessoal no mercado brinca que os tweets do Trump superam qualquer analista, né? Não adianta você analisar o mercado, o Trump vai lá, faz um tweet e muda tudo, né? Mas eu acho que o mercado está precificando nesse momento em relação à guerra é justamente a possibilidade de paz, né? Você tem o petróleo, por exemplo, o barril de petróleo está negociando no menor nível desde março, quer dizer, desde o começo dessa guerra no Irã. Então, o Trump, no domingo, disse, ó, conversei com todos os líderes do Oriente Médio e estamos próximos a um acordo, né? Ontem a notícia é de que o acordo está desenhado e só falta o Trump assinar. Então a gente está na expectativa, o mercado está na expectativa de que possa haver realmente um acordo, pelo menos de postergação do cessar-fogo por mais 2 meses lá no Irã, e que isso possa vir a normalizar os fluxos de energia, né? Você tem o Irã muito próximo de uma geografia onde passa o Estreito de Hormuz, passa quase 1/3 do petróleo mundial, passa por lá. Então, quando aquilo ali fica fechado, isso aumenta os preços de petróleo e, consequentemente, preços de gasolina no mundo inteiro, pressionando a inflação. A expectativa é de que, com um acordo de paz, esse fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz possa ficar normalizado e, com isso, o mercado tem vendido petróleo, né? Tá nessa expectativa de que o petróleo possa cair ainda mais, o que traria um grande alívio, aí, especialmente nas expectativas de inflação, né? Se o preço da gasolina, do óleo diesel cair, as expectativas dos investidores de que a inflação vai ficar sob controle ficam maiores. Então, isso anima o mercado. Agora resta saber se o Trump não vai amanhã twittar e dizer que não chegou a acordo, não tem acordo nenhum, que é um pouco do que a gente tem visto, né? Esse morde e assopra do Trump com o Irã, sempre trazendo essa volatilidade para o mercado. Se as expectativas se confirmarem, tiver realmente um acordo, aí sim, acho que o caminho está posto para os mercados melhorarem.
Muito obrigada pelas informações, Felipe Corleta, pelas análises. Sócio da Brasil Wealth, aqui ao vivo no TMC 360. Até a próxima.
Valeu.
Obrigado, pessoal. Bom dia.
9:55, agora tem futebol aqui no TMC 360. Daqui a pouco a gente vai saber quem são os adversários nas oitavas de final da Libertadores. Diga lá, seja bem-vindo, Fabiano Fará. Faz tempo que você não aparece aqui.
Bom dia, Joana. Bom dia. Você sumiu
depois da lesão assumida ali do Neymar.
Peraí, a gente tem que debater isso ainda mais a fundo, tem que ter mais tempo. Né? Porque alguém errou. Ou todos erraram, ou alguém foi submisso, ou todos foram submissos. É muito complexo. Né?
Ou foi um ou todos.
Mas
assim,
você vê que eu estava na linha certa da informação como setorista do Santos. O Santos alegou que não era lesão.
Não, certíssimo. Uhum. Eu tô brincando com você. Não, mas eu sei, certíssimo.
Mas a CBF, o chefe médico da CBF é médico particular do Neymar. Depois a gente debate isso. Eita, tá certo. Né? Tá. Ó, vamos falar de Libertadores, porque tem sorteio. Inclusive, eu convoco todo mundo. Aqui no YouTube da TMC, na TMC, vai ter acompanhamento do sorteio Libertadores da América. Vamos saber o caminho dos brasileiros até a final no dia 28 de novembro no Uruguai. Ó, no pote 1, Flamengo, Coquimbo Lindo, é legal esse nome, né? Coquimbo Lindo, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU, Independente Del Valle. Então, esses do pote 1 enfrentam os do pote 2, que são Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. Eu acredito que teremos confrontos brasileiros.
Dá, tem que ter, né? Tem que ter, mas vai ter, né?
É bem possível que tenha. E assim, hoje é o dia mais importante até do que a rodada do brasileiro do fim de semana. Gente, eu não sei porque eles estão querendo botar a rodada do brasileiro no fim de semana. Olha só, a rodada do brasileiro, a CBF, ela prejudica o próprio produto. Uhum. Tem seleção brasileira domingo, só que é o recheio de uma rodada do brasileiro. Uhum. Gente, é um absurdo. Voltando às competições continentais, Sul-Americana, estão definidos também os playoffs e hoje saberemos o caminho também das equipes. O Bolívar contra o Grêmio, o Sporting Cristal contra o Bragantino, o Independente Medellín contra o Vasco, Boca Juniors contra o O'Higgins do Chile, Nacional do Uruguai e Tigre do México, Santa Fé e Caracas, aí os dois, no caso é da Colômbia, outro da Venezuela, uhum. Lanús e Cienciano, Lanús da Argentina, Cienciano do Peru, Universidade Central da Venezuela e Santos. E aí saberemos os caminhos também das equipes até a grande final da Copa Sul-Americana, que eu considero a Sul-Americana, né? Porque vieram aqueles terceiros melhores colocados da Libertadores.
Certo.
Sul-Americana, pra mim, é a segunda divisão da Libertadores.
Não há dúvida nenhuma.
Aquele prêmio de consolo,
exatamente,
sabe? Pra incompetência do time que não consegue, né? A Europa League ainda tem mais atrativos, né?
Mais charme.
Hoje. Não é porque é da Europa, mas acho que tem mais nível técnico do que a Copa Sul-Americana. Se bem que na Libertadores também, às vezes, vemos cada coisa, né?
Eu vou te falar, Fará, Bom, tá, infelizmente o tempo tá quase esgotado, não dá tempo pro Fará falar dos bastidores aqui, do que ele sabe, do que ele não sabe. Fica a lição de casa, né? Por favor, apareça mais vezes pra gente falar do caso Neymar, porque até porque vai se estender por mais um mínimo duas, três semanas.
Mas o que eu posso falar pra vocês é que ele não será cortado, tá? Não será cortado.
Depois informações de... apuradas.
Até depois de todo o apelo que houve na convocação dele, reação, não será cortado. Mas vamos saber se tem condições. Gente, ele já não ia jogar, tá? Mas.
É verdade.
Vamos
ver. Ele não ia jogar, então?
Não. Aí tá muito abaixo dos demais, né?
Claro, tá certo, então. Valeu, Fará!
Um abraço,
semana
Fará.
Pra você. 9h59. Bom, os resultados finais da nossa enquete desta sexta-feira, que está lá no nosso YouTube TMC News BR. A classificação dos Estados Unidos ajuda a combater o crime no Brasil? Sim, 56%, não, 44%. Ficou relativamente equilibrado aí. Sim, 56%, não, 44%. Resultado final da nossa enquete de hoje. O que mais que nós temos, hein, Jonathan?
Nós temos sobremesa às 14h. Claro, antes de sobremesa, nós temos a nossa programação local, nós temos trend das 11h, nós temos papo de craque, mas eu gosto sempre de chamar aqui os entrevistados do sobremesa. E a entrevistada de hoje é a humorista Ariana Nutt. Ela faz stand-up raiz. Todo mundo já recebeu algum vídeo dela no WhatsApp. Riu e passou pra frente, tá bom?
É mesmo.
Então é isso. Muito bem. Às 14h, depois do Papo de Craque. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h. Tchau.
Valeu.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar? Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
10:02, chegamos com o Paraná TMC desta sexta-feira, hoje dia 29 de maio de 2026. Sexta-feira que ainda tem tempo fechado em Curitiba, muitas nuvens e nem 14 graus nos termômetros, hein? Agora, segundo o CIMEPAR, 13 graus e 6 décimos. Vem chegando, vem sintonizando, você que está em 100.3 FM, ou para você que acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br ou pelo aplicativo. A partir de agora, vamos juntos até 11 horas da manhã com o que importa para você em Curitiba, na região metropolitana, no nosso litoral paranaense, interior do estado. É o Paraná TMC, até 11 horas da manhã, trazendo muita informação, entretenimento e esporte. Eu sou Ângeles Faier e estou acompanhado por Leonardo Gomes, que desde cedinho está por aqui. Mais uma sexta-feira chegando, hein, Léo? A última do mês de maio. Um ótimo dia, uma excelente sexta-feira.
Uma excelente sexta-feira, Ângeles Faier, e a você, ouvinte, também. Vamos juntos até às 11 da manhã com aquilo que importa para você.
Felipe Armata conosco também. Hoje, Felipe, uma sexta-feira movimentada também no cenário eleitoral. Tem ministro do Supremo por aqui, presidenciável também, senadores que vão se lançar ao governo do estado. Uma sexta-feira quente para encerrar o mês com muita informação e a equipe da TMC nas ruas também, né, Felipe? Ótimo dia.
Um ótimo dia, Ângelo, para você e para os ouvintes da TMC. Sextou, é isso que você falou, sexta-feira turbo. Vamos ser ministro do Supremo, lançamento de candidatura tanto para o governo quanto para o Senado. Vem presidenciável para o Paraná, a gente vai trazer todas essas informações aqui no nosso jornal.
E para você que está sintonizado, hora de ficar por dentro, então, das principais manchetes do dia. Também com a produção da Olivia Marques, hora de girarmos com os destaques da nossa programação. Começando com um destaque que parece um roteiro de comédia daquelas baratas, mas que aconteceu aqui no Paraná e que a gente vai trazer em detalhes ainda hoje. Um estagiário de pós-graduação em Direito que atuava no Ministério Público do Paraná foi demitido por oferecer serviços de advocacia a um acusado por violência doméstica. Esse rapaz trabalhava na Promotoria de Justiça de Pitanga e pedia em troca a isenção na mensalidade da academia do agressor. O órgão aponta que o funcionário tinha acesso a documentos sigilosos e usou o cargo para obter vantagens indevidas. Nas mensagens, esse estudante alega estar com as contas apertadas e afirma que a mãe dele, que é advogada, assumiria o caso.
Esse esquema foi descoberto depois que a vítima de violência doméstica ficou com o celular do ex-marido após a separação e encontrou as conversas. O Ministério Público tomou conhecimento da situação no dia 5 de março e demitiu o rapaz na mesma data. Nas trocas de mensagens, o estagiário chegou a orientar o agressor a contratar um advogado particular no lugar de esperar por um defensor público. Ele também avisou o acusado de que a vítima não tinha prova das agressões anexadas no processo.
O estudante atuava na promotoria desde o início de janeiro e foi denunciado criminalmente pelo órgão nesta semana. Ele vai responder na justiça pelos crimes de corrupção passiva, fraude processual e violação de sigilo funcional. O ex-funcionário tentou ocultar as mensagens trocadas com o dono da academia e pode pegar até 12 anos de prisão, além de multas. O nome do estagiário não foi divulgado pelo Ministério Público porque a investigação principal segue em segredo de justiça.
E ainda no jornal de hoje a gente traz essa história completa. Leonardo Gomes está, nesse caso, apurando mais informações. Nos outros destaques do dia, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, cumpre agenda em Curitiba hoje para o lançamento da chapa do partido ao governo do Paraná e ao Senado. É um encontro conjunto, tanto do PL quanto do Partido Novo. O encontro no White Hall Jockey Eventos tem capacidade para 4 mil pessoas e reúne líderes conservadores e da direita, como Sérgio Moro, que é pré-candidato do PL ao governo do Paraná, e também Deltan Dallagnol, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo, além de Felipe Barros, que completa essa chapa sendo pré-candidato do PL ao Senado. Essa será a primeira visita de Flávio Bolsonaro ao Paraná desde que assumiu essa condição de presidenciável, e essa agenda em Curitiba acontece na mesma semana em que o senador se encontrou nos Estados Unidos com Donald Trump.
E a gente falou que a agenda em Curitiba está bastante movimentada nessa sexta, porque também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, também cumpre agenda na capital paranaense. Ele participa como convidado de destaque da 10ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que é realizado no Museu Oscar Niemeyer. O evento reúne especialistas e ex-ministros para debater o cenário da democracia digital e da integridade da informação. Os painéis focam nas regras da disputa eleitoral desse ano, com atenção especial ao combate ao uso ilegal da inteligência artificial.
Nos outros destaques do dia, mais de 519 mil paranaenses começam a receber hoje o pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda. Caiu por aí? Bem, a Receita Federal vai depositar mais de 768 milhões de reais apenas para os contribuintes do estado contemplados nesta etapa. O dinheiro cai primeiro na conta de idosos, pessoas com doenças graves ou deficiências e professores da rede de ensino. Mas eu mesmo vou receber, e também minha esposa, outras pessoas que eu conheço, porque não fazem parte desse grupo, mas declararam nos primeiros dias, diferente de certas pessoas nessa redação aqui, né? Alguns deixaram para a última hora.
Já eu e o Ângelo Sfaire já vamos nos denunciar aqui, nós estamos nessa leva final. Eu tô com a declaração bem adiantada, já no imposto, mas ainda não enviei.
Aliás, inclusive, hoje é o último dia, tá na reta final, mas mesmo você deixou pro último. O Leão tá que tá, deixou pro último tempo. Se ainda fizer a pré-preenchida e colocar no CPF, no Pix, pode ser que caia no terceiro lote, no segundo. A Receita Federal já deixou bem claro isso, né? Então, use a pré-preenchida e também coloque o seu CPF para poder receber como Pix, né? A restituição, que pode ser que facilite um pouco a tua vida e adiante um pouco da restituição, caso você tenha direito. O prazo final é hoje, gente. Termina às 11:59.
Prazo foi feito para ser utilizado, acho que é o mantra do Felipe Armata, né?
Eu tenho uma frase que é: deadline é o que move a vida, né? Deadline é aquele prazo final, você vai naquela meta e tem que entregar na meta.
Você tá devendo ainda, Felipe?
Eu estou quase pronto, então quase. Ainda não enviei, então não é devendo, né? Tô faltando entregar.
Tá, não, se não passar da meia-noite, ainda é hoje.
Ainda é hoje.
Leonardo entregou no começo, então.
Já foi na segunda semana, na verdade, daí já entrei já no primeiro lote. Olha que maravilha, hein?
Ó, é a primeira vez em alguns anos que eu não entrego no último dia, porque eu entreguei ontem às 11 da noite, com mais de 24 horas de antecedência antes do fim do prazo. Eu concluí e ela estava praticamente pronta desde quarta-feira. Então senti aí um leve orgulho, né, para facilitar a vida da Receita, né? Entreguei com essa antecedência de aproximadamente 25 horas. Mas também tive aprendizados nesse ciclo, viu? Porque eu me organizei, comecei cedinho a reunir toda a minha documentação. Ali por final de março, comecinho de abril, já tinha todos os documentos reunidos numa pasta. Então eu sabia que ele estava lá, pronto para ser resolvido, né? Mas também tive colegas aí que hoje, ontem, ainda estava atrás de informe de rendimento. Aí a situação fica um pouco mais complicada, né? Tendo tudo organizado, dentro do prazo, tudo vai dar certo. E lembre-se, né? Tem aquela dica: caso você tenha parcialmente as informações, mas ainda não tem 100%, pelo menos faça a entrega parcial, porque aí você pode fazer uma declaração retificadora na sequência e evita a multa, né? Porque se você não entregar de jeito nenhum, você não escapa da multa logo na largada. Fique atento, o prazo termina 23:59. Lembrando que nos minutos finais também o sistema costuma, né, ficar bastante carregado, congestionado, porque muita gente deixa para a última hora. Destaque nacional é da economia também, falando sobre o produto interno bruto. A economia brasileira registrou um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre do ano, resultado positivo da economia apurado pelo IBGE, e esses dados apontam a maior alta trimestral desde o começo do ano passado. O desempenho da economia entre os meses de janeiro e março veio em linha com as expectativas do mercado financeiro. Os setores que mais impulsionaram o crescimento
crescimento nacional nesse período foram agropecuária, indústria de mineração e a área de serviços.
No destaque internacional, a polícia do Quênia prendeu 8 estudantes suspeitas de provocar um incêndio criminoso que matou 16 alunas no país. A tragédia destruiu o dormitório de um internato feminino na cidade de Gilgil durante a madrugada e deixou 79 meninas feridas. As vítimas fatais foram encontradas no andar superior do prédio, que abrigava mais de 100 beliches. Os investigadores apuram as causas do fogo em um país marcado por ataques semelhantes promovidos em protesto contra a disciplina rígida das escolas.
E agora no esporte, o jovem lateral Lucas Taverna vem ganhando espaço no elenco profissional do Coritiba. O atleta de 19 anos disputou a terceira partida do ano com o grupo principal durante a vitória sobre o Bahia. Ele fez a estreia como titular contra o Santos e impressionou a comissão técnica pela personalidade em campo após suprir os desfalques da posição. Considerado um ativo importante do clube, o lateral participou de um intercâmbio no Equador no mês de março.
Inclusive era o Lucas Taverna que estava envolvido naquele lance com o Neymar, que ele acabou saindo de campo para ver a tal da panturrilha, né? Depois os exames acabaram confirmando uma lesão muscular, ou seja, não teve nada a ver com o choque, né, que ele teve ali com o Lucas Taverna, mas também fica esse detalhe a mais, né, desse início de trajetória do Lucas Taverna, jovem ativo do Coritiba, que vem aí se firmando como uma das opções de Fernando Seabra, dando profundidade ao elenco, que tem por ali também outras opções mais experientes, como o Tinga, como o Xermon. Mesmo assim, esse jovem vem pedindo passagem, fazendo boas partidas pelo Alviverde. E na agenda cultural tem K-pop aqui em Curitiba, é o grupo NTX ou NTX, retornando à capital paranaense. O show está marcado para o dia 7 de julho. Os 8 integrantes, né, tem que vir na van, né, a banda, promovem uma turnê latino-americana, prometem entregar os maiores sucessos com muita interação com a plateia. A capital paranaense é uma das 16 paradas da banda no Brasil, em uma agenda extensa que também percorre cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Aqui em Curitiba, o show será no Teatro Bom Jesus. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Disque Ingressos e partem de R$150. Vamos juntos até 11 horas da manhã, você participando pelo WhatsApp 41 99566-1003, 41 99566-1003 é o WhatsApp da TMC. Você conta para nós o que importa para você e juntos vamos construindo esse noticiário local. É sempre bom contar com a sua companhia, é ainda melhor contar com a sua participação. Você vai trazendo para nós aqui as suas impressões, né, os seus comentários, as suas sugestões, e assim a gente pode cada vez mais estar mais afiado e afinado nessa relação com os nossos ouvintes e também com quem consome o nosso conteúdo. Agradeço aqui a companhia da Valdirene, do nosso ouvinte fim de telefone 8290, que não deixou o nome dele por aqui. Agradeço o Eric e a Sandra, o Mauro, todo mundo junto aqui com a TMC em 100.3 FM no seu rádio ou então pelas plataformas digitais. Mas que plataformas digitais? Estou falando do site tmc.com.br. Lá, além de você descobrir que faltam apenas 13 dias para a Copa do Mundo, no nosso cronômetro, na nossa regressiva, você vê os principais destaques do dia, lê as matérias no nosso portal e lá no canto superior direito, piscando em laranjado, tem o ao vivo. Você vai ali no ao vivo, clica em 100.3 FM, em 2 cliques você já está sintonizado ouvindo a nossa programação. Quer ainda mais facilidade? O app da TMC está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Você digita TMC ali na lupinha, baixa o nosso app, ele é leve, ele é rápido, ele funciona muito bem e você pode levar a nossa programação além das nossas divisas e fronteiras. Com acesso à internet, você está com a TMC onde quer que você esteja, na palma da sua mão, no seu celular. E tem a opção também no celular de você ficar bem informado, não necessariamente ouvindo a programação, mas também consumindo o nosso conteúdo lá no Instagram, @TMC Paraná. Sempre tem muitas novidades por lá. Leonardo Gomes agora trazendo alguns dos destaques, porque essa sexta-feira começou bem movimentada, né, Leo?
Com toda certeza, Angelis Fire, a gente traz inclusive uma mudança que os passageiros, que os usuários da Uber vão começar a notar. Vão, por exemplo, pedir, né, o carro chegou, fez a viagem, quando termina a viagem, todo mundo recebe no e-mail um recibo, e também no aplicativo dá para ter acesso ao recibo da viagem, onde consta ali o valor e também a descrição. A taxa foi tanto, isso e aquilo, foi para lá. Só que muitas vezes não ficava claro, aliás, muitas vezes não, todas as vezes não ficava claro quanto que, por exemplo, o motorista parceiro recebia. Ele tinha essa informação depois, né, quando ele abriu o aplicativo, mas o consumidor em si, não. Isso muda a partir de agora, uma vez que a Uber acatou uma recomendação da Defensoria Pública do Paraná e com isso os passageiros vão poder ter acesso a essa informação. Quanto cada motorista recebe por corrida, dando mais liberdade para o consumidor escolher entre uma plataforma e outra e por aí vai. Lá no nosso Instagram a gente tem a palavra do defensor público responsável por esta ação e ele